E o nosso CBN Saúde começa com a conversa com o Dr. Orlando Colhado, que é anestesiologista, especialista em dor. Nosso assunto é dor. Vamos dar um destaque em um dos nossos blocos, a dor na terceira idade. Você pode participar dessa conversa com o Dr. Colhado, você pode dividir esse papo comigo. Você pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta para o nosso WhatsApp, DDD 44 98 77 95 50. Já temos perguntas de alguns ouvintes. Conforme nós vamos aí dando continuidade à nossa conversa, nós temos aí a participação dos nossos ouvintes. Doutor Colhado, bom dia, bem-vindo aqui à CBN.
Bom dia, Gilson.
Bom, quando a gente fala de dor, as dores, eu tentei me informar um pouco por essa conversa, dor é uma coisa complexa. A gente fala dor é dor. Não, dor não é dor. Tem dores e dores, né? E a dor, ela é importante, inclusive, não só para o diagnóstico do que se tem, mas também para as pessoas saberem administrar a própria dor, como conviver com ela, ou como combatê-la, ou como chegar, inclusive, ao problema. A primeira coisa que eu queria que o senhor falasse um pouquinho, essa complexidade da dor, para quem quase sempre tem, como eu tinha até pouco tempo atrás, o senso comum de que dor é dor.
A dor é muito complexa, Gilson, e a tua pergunta é muito pertinente, porque ela não envolve só a parte sensorial, você sentir a dor. Ela envolve outras variáveis, como fatores culturais, religiosos, ambientais, tudo isso, fatores assim, experiências vividas no passado, tudo isso dá uma formatação para a dor. Existe uma diversidade biológica muito grande para a dor. Você pode ter o mesmo problema, os mesmos achados laboratoriais e de exame físico, numa área do corpo que cause dor, e a sua dor ser diferente de outra pessoa, que tem a mesma idade, a mesma etnia. Então, a biodiversidade é muito importante e a gente sempre tem que levar em consideração. A dor não é igual para todo mundo.
Agora, quando alguém chega, isso me deixou curioso, o senhor falou que tem questões culturais, tem questões biológicas, que envolvem as pessoas com a mesma doença, tendo sentimentos de dor diferentes, sentir a dor de forma diferente. E quando o médico vira e fala assim, o que, que você está sentindo? É complicado, pô, estou sentindo dor. Aí o médico tem que ter um conhecimento significativo de como que essa dor está se processando para chegar até a doença. Ou seja, a gente tem que entender um pouco melhor essa dor.
Tem que entender muito. Por quê? Se você não tiver a causa da dor, você não trata a dor. Ah, eu cheguei lá no consultório e eu tenho uma dor lombar, muito comum, dor nas costas, ou uma cefaleia, né?
A cefaleia é a dor de cabeça.
Dor de cabeça. Você não pode achar que toda a cefaleia, e existe uma cultura a respeito, dizendo que toda a cefaleia é enxaqueca. E não é. A enxaqueca é uma das menores causas de cefaleia, de dor de cabeça. E você não pode achar que tudo que é dor lombar é ciática, é lombocetalgia. Não é. É uma das causas da lombocetalgia. Então, você tem que fazer o diagnóstico da causa para você escolher o protocolo adequado para tratar. Senão você vai falhar no teu tratamento.
Porque você precisa acompanhar, no caso da dor, que é o que incomoda as pessoas.
Exato. E outra, existem medicações e existem tratamentos específicos para cada tipo de dor. Você não pode dar anti-inflamatório para tudo. Você não pode achar que com morfina você trata tudo. Então, você, para cada tipo de dor, tem um protocolo adequado de tratamento. E aí nós temos a dor somática, que é essa dor de músculo, de tendão, de articulação, que é a mais comum. Você tem a dor visceral, que é aquela dor das vísceras de abdômen, de tórax, né? Por exemplo, um paciente com uma cólica intestinal. Isso é uma dor visceral, um paciente com um tumor de pâncreas. É uma dor visceral. E você tem a dor neuropática, que é aquela dor que lesa um nervo. Por exemplo, você tem uma neuralgia do trigêmeo, que dá choque, dói muito. Ou o paciente teve um herpes e fica aquela dor lancinante. Isso é dor neuropática. Para cada tipo de dor desse, Gilson, tem um tipo de tratamento diferente.
Aí quando as pessoas apresentam esse tipo de dor, esse tipo de sintoma, o senhor falou que tem uma questão cultural, que eu achei engraçado isso. Quer dizer, por mais que as pessoas, vou tentar ver se eu consigo me fazer entender, sintam a mesma dor, elas culturalmente não se relacionam com a dor de forma igual. Tem gente que é capaz, aí o senhor me corrija se eu estiver errado, de suportar uma dor. E às vezes conseguir conviver com ela. Outras pessoas com a mesma intensidade de dor não conseguem. Como é que é essa questão da cultura, a dor e o tratamento?
A cultura, ela é muito importante, porque imagine que você seja um descendente de uma cultura oriental, né? Um japonês. O japonês, ele sente tanta dor quanto um descendente de uma cultura latina, um italiano, né? O espanhol, o italiano, o português são culturas são descendentes latinos. E por que é que o japonês, quando sente a dor, tem uma maneira de se expressar muito menos dramática do que a cultura latina?
Isso é verdade.
Porque ele sente menos dor? Não. É porque culturalmente ele aprendeu a se manifestar de forma menos, né, estridente,
dramática
para a dor que sente. A gente vê isso muito num... Eu não faço mais anestesia, mas quando eu fazia anestesia, num trabalho de parto, por exemplo, né, se você tinha lá uma descendente oriental no trabalho de parto, era aquela sala silenciosa, você via, né, a mãe estava com dor, estava sofrendo e tal, durante a evolução do trabalho de parto, a gente chegava para fazer analgesia de parto, mas não tinha o berreiro. Já se é um brasileiro com
uma italiana,
tinha que fechar a porta da sala, a dor é a mesma, mas a maneira de se manifestar é diferente.
Aí que o profissional tem que ter cuidado, porque a interpretação de quem está sentindo dor pode ocasionar medidas diferentes. Quer dizer, você tem que aprender, no caso da latina, que faz um exagero, ou mesmo do oriental, que segura muito a dor, as duas formas podem ser complicadas de você tratar um determinado problema?
Você tem sempre, Gilson, que acreditar no que o paciente está te dizendo, né? Se o paciente entra no teu consultório com um ar entristecido, abatido, né? E o outro paciente entra com um ar assim normal, até com um ar mais feliz, você não pode achar que esse que entrou no teu consultório com uma cara de alegria não tenha dor. Então você tem que acreditar na história do paciente, né? Então, a história do paciente é o que vai nortear você a tratá-lo, independente da maneira como ele se apresentou para você.
Ou seja, a dor tem um acompanhamento com a pessoa tem uma relação com a dor. É aí que conta você saber medir o histórico dessa dor.
Exatamente, e esse histórico é importante desde quando ele começou até hoje. A dor mudou, ela tornou-se mais intensa, mais frequente, o tempo de duração maior, ela acorda o paciente na madrugada, ela tira o paciente do convívio social ou da atividade laboral, tudo isso você tem que avaliar, né? Porque isso, tudo isso, e você aplica instrumentos de avaliação na dor, você vai saber quão intensa ela é, para depois do tratamento, no retorno, você vai saber o quanto ela melhorou.
Duas perguntas. Uma delas é sobre uma questão biológica. O senhor foi de uma dor lombar, por exemplo, nem toda dor à cabeça é enxaqueca, tem dores diferentes, até o senhor usou termos interessantes, né? Dor laçante, dor, aquela contínua, não contínua. Uma dor, por exemplo, lombar, pode significar, o senhor mesmo colocou, que você não tenha nada com a musculatura lombar. Você não fala, nossa, com dor nas costas, dei mau jeito. Pode ser ou pode não ser isso. Significa que a dor, às vezes, ela descarrega numa parte do corpo em que essa descarga nessa parte do corpo não tem a ver com o lugar onde está doendo, ou o que está com a doença, que está com o problema.
Isso, Gil, se chama dor referida. É aquela dor que ocorre num local, mas ela é gerada em outro local. Vamos, muito comum aqui, ó, quando você tem uma inflamação nessa região, entre o ombro e a região cervical, que é o pescoço, essa região, ela é chamada de cintura escapular. Tem um músculo grande
no
aqui.
Ombro, entre um pouco atrás do ombro.
É isso. O acometimento inflamatório dessa região dá uma dor na nuca, que é a dor referida. Você tem uma inflamação nesse local e essa dor ela se refere na região occipital, né? A dor lombar, Gilson, ela é muito comum e você sempre tem que avaliar qual é a causa da dor. Então você tem que examinar, porque não é só os nervos que podem inflamar na coluna. Existem articulações entre as vértebras que podem inflamar. Existem articulações da própria bacia que dão dor lombar e existem vários músculos que podem dar dor lombar. E você pode ter tumores que são chamados de retroperitoneais, tumores que estão próximos do rim, dessa região atrás do peritônio, que pode dar dor lombar também. Então, o diagnóstico é muito importante.
Ou seja, você pode ter esse sintoma e aí o perigo das pessoas... Queria que você comentasse, estamos terminando o bloco. Vou mostrar o seguinte, essa pergunta que eu vou fazer para o senhor, vou começar no segundo bloco. Tem muita gente que acaba, por não entender essa dor que se dá num lugar, mas a origem dela é em outro, que acaba procurando um tratamento pessoal. Ou seja, tem muita gente que vai atrás de um medicamento, toma um medicamento, ela resolve deduzir que ela está sentindo uma coisa ou outra. Isso é um risco. Daqui a pouquinho, essa primeira pergunta para o Dr. Colhado, quando a gente voltar para o nosso segundo bloco. E também começando com a conversa com os nossos ouvintes. Já temos pergunta de ouvintes aqui para ter esse papo sobre dor no CBN Saúde.